Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje o nosso papo é sobre negócios. Sim, aquela série de várias entrevistas que eu fiz com donos de importadoras, lojas, muitos negócios de vinho, voltou e hoje, para começar, para estrear esse episódio em 2024, eu trouxe minhas queridas Paty e Maria da Liber Wines, uma importadora muito bacana, que é minha parceira hoje e que começou durante a pandemia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como um negócio que começou na pandemia, numa situação completamente atípica, se adapta para o pós-pandemia, porque a gente sabe que tudo mudou e quando a gente não teve que se adaptar para o pandêmico era o seu normal. Então vamos entender um pouquinho como é que está funcionando a Liber Wines hoje em dia e tudo que tem por trás dessa empresa maravilhosa. Paty e Maria, sejam muito bem-vindas ao MamiCast.
Obrigada, Nath. É um prazer ter um parceiro igual a você. Te admiro muito, já te falei isso. Acho dinâmica, sempre muito, sempre inovadora, né? Nesse mundo do vinho. Então, é um prazer estar aqui com você.
Obrigada.
É um prazer tê-la aqui no mês de dezembro.
Eu também nem se fala, né? Estar aí trabalhando com vinho já tem um tempinho, isso aí é um grande ponto de inspiração pra gente. Então tá sendo uma honra aí também pra gente fazer esse trabalho, conseguir essa parceria. E agora contar um pouquinho mais, não só pra você, né, que já conhece um pouquinho da nossa história, mas pra todo mundo, como é que a gente começou e quais foram os desafios aí nessa trajetória. Então, bora lá, estamos prontas.
Bom, então vamos começar literalmente do começo. Estamos num período pandêmico. O mundo está uma loucura, ninguém pode sair de casa e vocês resolvem o que fazer no meio da pandemia? Abrir uma empresa. Então me conta como é que foi essa loucura e qual foi a inspiração para criar um negócio assim no meio de um período tão difícil, tão novo para todo mundo. Primeira vez que todo mundo vive uma coisa como aquela. Da onde surgiu a inspiração? Qual foi a razão para criar um negócio no meio do caos?
Então, Nath, a história da Liber, ela nasceu de uma importadora de vinhos. Então, antes de ser uma loja, a Liber era uma importadora de vinhos. A minha formação é comércio exterior, então eu já trabalho com comércio exterior há muito tempo. E a gente tinha uma importadora. E como eu viajo muito, sempre viajei muito a negócios, e toda vez que eu viajava, eu tinha o prazer de visitar uma vinícola, sou apaixonada por vinho, muito curiosa. Eu voltei um dia falando que eu queria apostar nas vinícolas que eu conhecia e trazer os vinhos dele para o Brasil. Então, o sonho era ser uma importadora. Então, essa importadora já existia antes da pandemia. Então, quando a gente começou o negócio da Liber, a pandemia aconteceu. Então, a loja de vinhos, o e-commerce estava aberto e a pandemia aconteceu. Então, foi assim, uma pandemia.
Foi ali. Não...
O Brasil não acreditava, né? O que é isso? Será que vai chegar aqui? Então, o primeiro container de vinhos da Liber, ele estava na Europa, na Espanha, e a Itália estava toda fechada, aquele caos, né? Aquele momento horroroso, todo mundo fechado nas casas, os hospitais faltando leitos, e a gente com o container na Espanha. As fronteiras fecharam. Então, a gente não teve como sair com esse container. E o e-commerce abrindo. Então, a gente abriu na pandemia, pós-pandemia, o e-commerce. Foi um momento ideal, porque as pessoas estavam em casa, porém, a gente não tinha vinho importado. O que a gente fez? Brasileiro não desiste nunca, gente. Vamos... A gente tem muito produto legal no Brasil, então vamos apostar nos vinhos nacionais. A gente começou com os vinhos nacionais, começamos a vender vinhos nacionais. Na época, a gente ainda tinha um espaço, porque o Brasil ainda não estava fechado. Começou a fazer algumas degustações e fechou. Como vender vinho com todo mundo em casa sem fazer degustações? Uma das primeiras decisões que a gente teve é não vamos ter loja física. É loucura ter uma loja física aberta ao público, para a rua, né? Tinha uma loja onde a gente tinha o nosso estoque, ela era linda, ela tinha um aquário, expondo todos os vinhos, mas era um prédio comercial. Porque como que a gente iria apostar nisso numa pandemia? Então, a gente começou bem lentamente, a pandemia fechou a gente de uma certa forma, então aí chegaram os primeiros vinhos do Chile, sendo que a primeira compra foi da Europa, Chile chegou primeiro. Aí, além dos nacionais, a gente já tinha os chilenos. Vieram Itália, França e depois Espanha. Os três vinhos. E a gente começou sem poder fazer degustação. Não tinha como levar os vinhos para restaurante. A Libra, ela começou com alguns vinhos muito alta gama, porque o mercado estava praticando na época da pandemia. Tudo bem, houve um boom, né? Um crescimento muito grande na compra de vinhos, mas com um público que estava buscando ali um ticket médio até R$ 50 por aí, né? Aqui em Minas, lembrando que em Minas tem um imposto de substituição tributária que onera um pouco mais por esse vinho, né? Então, olha, a gente foi remando ali de acordo com a maré, né, Maria?
Foi na raça. E muito interessante também, porque a história do começo da Libra coincide muito com a minha história também, começando a trabalhar no mundo do vinho, na verdade. Quando a pandemia estava acontecendo e a Itália estava fechada, eu estava na Itália fechada. Eu voltei, eu cheguei aqui.
Mas você estava na Itália fechada, você ficou trancada lá e decidiu voltar para ficar fechada em Minas, né? Óbvio, pão de queijo. Como é que vai ficar fechada sem um pãozinho de queijo?
Exato. Foi muita loucura. Eu estava lá fazendo uma pós-graduação lá, que eu estava trabalhando, foi aí também que eu acabei me introduzindo mais no mundo do vinho, já trabalhava no ramo, né, de alimentos e bebidas. Antes eu era bartender. E aí eu fui para lá fazer uma pós-graduação e lá eu me inseri no mundo dos vinhos. Aí lá eu trabalhei numa vinícola de Prosecco, trabalhei também numa destilaria de grapa. E eu estava fazendo essa pós-graduação e fazendo esses projetos lá quando a pandemia aconteceu lá. Eu voltei assim nos 45 do segundo tempo, quase todos os aviões que tinham permissão de sair, toda aquela papelada para chegar. E aí eu cheguei aqui e encontrei, por meio aí de amigos, encontrei o projeto da Liber começando. E a Paty foi muito sincera comigo, né? Foi muito honesta, falando, olha, pandemia, os vinhos ainda não chegaram, estão todos parados na Europa. Foi super isso, estão todos parados na Europa. A gente
você tem que vender vinho que não existe. Basicamente, ela chegou para dizer, Maria, venda o que a gente não tem.
Pois exatamente, assim, já vai conhecendo o portfólio, porque quando ele chegar, e a gente não sabe muito bem quando, mas quando ele chegar, o projeto vai acontecer. Então, foi muito desafiador, mas foi um desafio muito gostoso. Porque deu para acompanhar esse passo a passo e é muito bacana quando você tem a oportunidade de construir junto uma história, que é a situação que a gente teve aqui. Então, assim, fomos pegos de surpresa nesse começo de inúmeras formas, mas também provou muito a nossa resiliência, porque era dia a dia, então tá, beleza, aconteceu isso, o vinho vai demorar mais um pouco. E agora, o que a gente faz? Como que a gente sobrevive nessa situação? Sobrevive até financeiramente mesmo, como que a gente se adapta até o vinho chegar? Então não vai vir da Europa porque ainda está parado, mas vamos olhar para a América do Sul, vamos olhar internamente para o Brasil. E assim a gente foi se adaptando, fomos crescendo e fomos conhecendo, mas começou nesse desafio mesmo, assim, vem, acredita na gente, acredita no projeto, que vai dar certo. Graças a Deus.
Desafio faz a gente ficar forte, né, Nath? E assim, quando a gente trouxe os vinhos, com essa história da logística, a logística impacta muito no vinho, muito. No preço do vinho, né? No preço do vinho. E esses primeiros vinhos chegaram com um custo mais alto. E mesmo assim, a gente foi mostrando, fazendo vídeos para você que sabe como é difícil, né? Passar toda... fazer uma degustação sem que a pessoa prove o vinho é muito complicado. Então, a gente fazia vídeos ali mostrando o vinho, falando um pouco do vinho ali para que a pessoa comprasse online, sem degustar, para que ela acreditasse no que a gente estava ali.
Sim,
querendo
você precisava
fazer pra
fazer... Ela. Fazer uma degustação psicológica quase com o pessoal ali, sem vinho. Então, esse é a minha outra pergunta. Abrindo no meio de uma pandemia, e aí você falou, a gente não tinha como fazer degustação, não tinha como chegar, levar os vinhos para um restaurante, apresentar para o sommelier, porque a gente sabe que é diferente mandar o vinho e estar lá junto apresentando o vinho. Quando vocês olharem, disseram, bom, temos isso aqui agora, né? Temos uma loja online com pouco vinho, uma pandemia, não, a gente não pode degustar, a gente não pode ir lá na loja, a gente não pode receber consumidor. Quando vocês baixaram a cabeça e pensaram assim, qual foi a primeira estratégia? Por onde a gente começa nessa hora? Era rede social? Era WhatsApp? Era mandar mensagem para os vizinhos de bairro? Qual foi... A estratégia número um, a primeira coisa que veio na cabeça, bom, a gente não pode parar, tem pandemia, mas a gente não pode parar. O que vocês fizeram primeiro?
Apesar de ter um e-commerce, o que mais nos trouxe vendas foi o WhatsApp e foram os profissionais que apostaram na gente e que vieram trabalhar com a Liber e vendemos por WhatsApp. Então, a entrega da Liber era muito rápida e a gente fazia acontecer. Por exemplo, um sábado, o cliente ligava para a gente 10 horas da manhã, eu vou fazer uma reunião fechada dentro de casa e eu quero vir, vai cair. E a gente começou a entregar a experiência para o cliente desde o início. Então, ligando, esse contato muito próximo, sabe, Nath? Porque o e-commerce, ele é uma ferramenta muito eficaz de venda, mas com o vinho, num preço, num ticket médio, batendo com grandes empresas que estavam praticando ali, é meio que um oceano vermelho, né? Então.
Exato. E falando especificamente no ticket médio dos vinhos, como é que é feita a escolha dos vinhos da Liber? Quais são os critérios de vocês? Tem uma coisa pessoal, assim, ah, eu vou trazer também o que eu gosto? Ou é pensando mais no público regional, de quando a Liber abriu? Como é que está hoje? Como é que vocês fazem a escolha? Quais são os critérios, tipo de vinícola que vocês gostam de trabalhar?
Hoje está um pouco diferente de como a gente começou, né, Maria? A Líbia começou, eu sou apaixonada por vinho, vou me especializar, mas eu não tinha um conhecimento quando a gente abriu para poder escolher quais garrafas eu colocaria ali. Eu tinha a minha paixão e o meu propósito, que sempre foi descubra o
Uma
sabor
paixão
do
e um
novo.
sonho.
Paixão e sonho. E sempre foi, descubra o sabor do novo, Nath. Eu queria trazer o que eu via lá fora que não chegava no Brasil. E que são vinhos de qualidade e que às vezes vinícolas pequenas e que eles não têm possibilidade nem de começar a exportar para o Brasil. Como eu tenho essa formação em comércio exterior, eu queria ajudá-los e eu queria colocar essas preciosidades para dentro do Brasil. E com esse sonho, a gente trouxe um consultor no início que foi que nos ajudou muito. O início da Liber foi. A gente deve muito a esse consultor, porque ele trouxe o início assim, de alguns grandes vinhos, que hoje são grandes vinhos que continuam aqui, tá? Que fazem parte do nosso portfólio. Mas o grande momento da Liber foi quando eu falei, gente, peraí, nós precisamos colocar vinhos acessíveis também, de qualidade e acessíveis. Eu preciso voltar àquele sonho meu de trazer vinícolas pequenas, boutique, mas com vinho, que o pessoal possa provar que tem qualidade. E onde a gente começou a trazer grandes rótulos também que estão aqui com um ticket médio de 70, R$ 80. Esse foi o grande momento da Liber, quando a gente. E aí coincidiu, né, com a bênção dos restaurantes abrirem, e a gente sempre teve um dos pilares da Liber é valorizar o profissional do vinho. As pessoas que estão ali no dia a dia, né, e que sabem muito sobre o vinho. Então, o primeiro evento que a gente fez foi para os sommeliers de Belo Horizonte. A gente queria eles do nosso lado. A gente falou, olha, a gente abriu e vamos fazer a primeira degustação com vocês. Está aqui o nosso portfólio, que na época já era muito maior do que do início, né? E eles amaram os vinhos. Eram os vinhos de entrada da Liber, o Pinot Noir, né? O Lagrim de Lusiciane, que é um sucesso, foi um sucesso, todo mundo adorou. E foi o grande começo da Liber. Eu te falo que, apesar da gente ainda continuar nesse prédio, que essa loja que a gente tem aqui hoje, que é um sonho também realizado, ela começou a ser desenhada depois da pandemia.
E aí agora é muito interessante comentar isso, porque assim, quando veio a pandemia, a Liber estava construindo o portfólio, né? A gente estava limpando parte desse consultor inicial, a gente conseguiu observar dois movimentos no mercado. Primeiro movimento, do aumento do consumo de vinhos, né, no geral. E as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam trabalhando de casa, elas não tinham como sair, não tinham nada, então vão beber em casa mesmo, e elas estavam bebendo bem mais. E aí você tem um lado, você tem dois lados da história. O lado das pessoas que estavam bebendo mais, mas que não necessariamente tinham um orçamento maior para comprar mais vinhos. Então elas tinham um orçamento que tinham sempre, mas elas estavam consumindo muito mais. E aí por isso elas tinham essa busca aí, que era mais voltada para uma maior quantidade de votos diferentes, enfim. E você também tem um outro lado também da história, que era justamente a questão que a pandemia trouxe, que eu acho que isso está muito mais associado ao psicológico também das pessoas, que é o seguinte: eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, vocês se vão estar vivos. Então as pessoas pararam de guardar vinhos. Aquelas pessoas que tinham várias garrafas ali guardadinhas na adega, que não sei, que eu estou no momento, estou esperando uma ocasião especial. Que ocasião especial, cara pálida? Quando que eu vou ter essa ocasião? Quando que eu vou ter essa ocasião especial? Não sei que dia que eu vou ter, não vou, não sei quando que isso vai acontecer. E Então, eu quero beber um novo, beber um diferente, conhecer coisas. Já que eu estou em casa, eu preciso acelerar a minha vida. Eu não posso ter essa sensação de tempo perdido, de vida perdida. E aí as pessoas se tornaram curiosas e até mais abertas, com a mente mais aberta ao novo, e a novos fóruns, a novas empresas, e a novos produtos, enfim, mediante isso. Então, teve uma certa benesse em abrir nessa época com a nossa proposta. Porque uma vez que você só está trazendo vinhos diferentes, só rótulos exclusivos, vinhos de pequenos produtores, com propostas de uvas diferentes, enfim, as pessoas estavam no momento de realmente conhecer, porque era o diferente que elas podiam fazer dentro da condição delas de estar dentro de casa.
E se falou muito de vinhos orgânicos, né, Maria? Por causa da questão da saúde, o pessoal começou a olhar para algo que nem existia no Brasil antes, né? O assunto dos vinhos orgânicos, a terra bem trabalhada, o agradecimento que a terra pode te proporcionar, era um assunto muito comentado na época. A Libet tinha alguns fotos nesse momento que a gente poderia trazer.
Então, assim, se você for olhar, quem está olhando de fora, às vezes pode achar a construção do nosso portfólio um pouco contraditório, às vezes um pouco, como é que eu vou falar, um pouco fora da curva, pelo seguinte. Quando a gente começou com a ajuda desse consultor, a gente começou pensando exatamente na pessoa física, né? No consumidor final que estava dentro de casa e via os vinhos como oportunidade para poder fazer algo diferente, para poder ter um momento diferente dentro de casa com os seus. Então, a gente tinha vinhos de uvas diferentes, de regiões diferentes, de vinícolas pouco conhecidas. E, assim, às vezes alguns clientes chegavam para a gente no nosso atendimento e falavam assim, ah, não, eu quero um Malbec, exemplo. É um Malbec simples mesmo. A gente não tinha um Malbec. Nosso primeiro Malbec, a gente foi importar ele, já tinha quase um ano.
Acho que mais, né?
Acho que mais.
A gente tinha, sim. Peraí, deixa eu te corrigir. Tinha um Malbec francês.
Ah, tinha um Malbec francês, exatamente. E
esse Malbec...
Mas aí não é aquilo que o pessoal está esperando, né?
Queria um Malbec forte, né? Exato. Um Malbec novo. Esse Malbec, ele... Até um orgulho, a gente lembra, Maria, um pallet, ele esgotou em um mês. Ele era maravilhoso, foi recorde de venda dali.
Exato. Então, assim, foi muito interessante ter esse contato. E como a gente só fazia atendimento por WhatsApp, que era exatamente essa questão da experiência, né, da personalização, a gente tinha tempo para explicar para as pessoas o propósito da empresa e explicar mais o que estava atrás do rótulo. Mas a gente começou com um portfólio com uvas menos conhecidas. E, assim, com rótulos menos conhecidos e uvas menos conhecidas. Foi a partir do momento que a pandemia foi abrandando, que a gente foi adaptando também. A gente sempre foi sentindo o contexto, sentindo o momento. E a pandemia foi abrandando e a gente falou, bom, uma vez que a pandemia está abrandando, as pessoas estão saindo de casa, os restaurantes estão reabrindo, seja um dia ou outro, numa política diferente, de menos horas, não importa, mas a vida está voltando ao normal, então agora vamos adaptar esse portfólio para poder corresponder a essa vida normal. Então, a gente foi adaptando e a gente foi sentindo. E aí, isso foi o começo da nossa trajetória de adaptação, justamente para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Que é exatamente agora ter uma loja física, porque agora podemos receber pessoas e a gente ir se estruturando, né, de pouquinho em pouquinho para isso. Foi muito interessante.
Vocês falaram várias coisas aqui que me trouxeram novas perguntas. Então, eu vou tentar organizar aqui o que eu anotei enquanto vocês falavam. Primeiro
Bom,
ponto, né?
Fala
o
muito
ponto
muito
sobre... A faixa de preço, né? Vocês falam muito, vocês não ouvem o Momicast, eu falo demais. Inclusive, esses dias alguém, não foi nenhuma reclamação, foi uma menina foi muito educada, mas mandou uma mensagem para dizer que eu interrompi muito um convidado. Eu sou uma pessoa com vários probleminhas aí e eu sei que eu interrompo as pessoas, então assim, eu me sinto mal, tá? Não precisa apontar o dedo para mim quando eu interrompo, porque eu já tô me sentindo mal em casa. Ponto é, eu não falo muito não, eu falo mais que vocês. Mas o que eu queria trazer? Durante a pandemia aconteceram vários fenômenos, né? O primeiro, o crescimento do consumo de vinho, as pessoas passaram a comprar mais vinho para beber em casa, porém, teve esse ponto, o ticket médio baixou um pouquinho, já que as pessoas vão abrir garrafa todo santo dia em casa, vai ter que baixar o ticket médio, não pode ser vinho de R$100, R$200, R$300 todo santo dia. Quer dizer, tem gente que pode, mas a gente fala na maioria da população. E aí, são vários problemas, porque aumentar o volume de venda, mas com ticket médio mais baixo, significa a tua logística vai trabalhar assim, 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 mas o teu ticket médio está baixo. Então, é um problema. Temos que ter uma logística ágil, mas, assim, o valor, apesar do volume, não aumentou. Mais ou menos, assim, olhando para o mercado geral do Brasil, a maioria das empresas não aumentou o valor de venda, mas aumentou volumes. Então, tiveram que investir na logística sem lucro extra. Então, foi uma coisa muito confusa, porque foi um momento muito bom para o mercado de vinhos, mas, ao mesmo tempo, não. Porque teve... Tanto que eu vejo hoje, até um movimento reverso, especialmente nas maiores. Tiveram que investir muito para ampliar o setor de logística. E agora que o volume voltou a baixar e o ticket médio voltou a subir, a logística está meio parada. Então, eu vi muita grande empresa tendo que se livrar um pouco desses setores que inflaram na pandemia, como o da logística. Mas aí vem o ponto importante. Ah, o consumidor, a gente tinha que ter no nosso site alguns vinhos de ticket médio mais baixo. Eu acho isso uma coisa essencial. E eu faço um paralelo sempre de lojas de vinho que conseguem ter bons vinhos num ticket médio mais baixo com pizzaria, com a pizza margarita. Quando eu vou numa pizzaria nova, eu sempre gosto de provar a margarita. Porque quem faz uma boa margarita vai fazer todo o resto muito bom. Quem sabe que escolhe um bom queijo, um bom molho, uma boa massa. Tudo com base na margarita, a gente sabe que vem. Então, eu valorizo muito as empresas que têm bons vinhos numa faixa bem de entrada. Porque se uma importadora consegue fazer uma curadoria bacana de me oferecer um vinho justo, bem feito, por um bom preço, eu me sinto mais à vontade para confiar e investir no vinho mais caro. Então, esse é um ponto que é muito importante, que eu acho muito importante que as empresas entendam. E aí, importadora, loja, qualquer setor, a gente sai até do mundo do vinho também quando a gente fala isso. Claro, as empresas têm um posicionamento, mas dentro daquele posicionamento é muito importante que elas mostrem para a gente, porque um vinho de R$300, um vinho de R$400, para mim, ele tem obrigação de ser bom. Ele pode ser maravilhoso. Mas um vinho que já é mais caro, ele tem que ser bom. Agora, o segredo está no vinho mais barato ser bom. Então, eu sempre valorizo muito quando eu vejo, ó, vocês têm um vinho aqui na casa de R$70 que está entregando qualidade, está bem feito, está bem legal, eu já confio para comprar os mais caros. Então, eu acho que esse é um ponto que não é nem só uma necessidade de pandemia. Eu sempre acho muito importante para uma empresa assim como a Liber, que é menor e que tem produtos muito premium, que realmente a Liber tem produtos muito premium. Quando a pessoa não conhece a empresa, eu presumo que ela sempre vai começar pelo vinho mais barato. E é ali que a gente tem que pegar o cliente. Ele vai, quando ele provar o vinho mais barato e ver, isso aqui está muito legal, essa empresa está me apresentando um produto muito bom para uma faixa de preço assim, então o que, que eles vão me apresentar quando eu pagar mais? E eu acho isso muito legal, porque a Liber consegue ter isso, sabe? Não é a faixa de preço que dita o estilo da Liber. É um estilo mesmo. A faixa de preço vem em consequência. Pequenos produtores, uvas muito diferentes, produções pequenininhas vão ter um preço mais elevado. Mas isso não quer dizer que vocês não consigam ter vinhos mais de entrada também. Até porque a maioria dessas empresas que vocês trabalham também tem vinhos para o dia a dia, vinhos para o consumo geral. Eu pego várias empresas do portfólio da Libra que tem vinhos assim, lá na faixa de R$400, mas tem os vinhos na faixa de 100. Porque é a mesma teoria. Quem consegue fazer um vinho bom nessa faixa de preço, consegue fazer um vinho bom numa faixa bem elevada. Então, eu acho muito legal que vocês tenham pensado nisso, não só durante a pandemia, mas em manter no portfólio os vinhos que mostrem que, ó, dá para beber bem. A gente não está dizendo que vocês têm que gastar muito para beber. A gente tem coisas muito legais aqui que, sim, vão custar mais caro, porque são uma produção muito especial, mas a gente está dizendo para vocês que vocês têm como beber bem em qualquer faixa. Tudo que você... O nosso objetivo aqui é que vocês escolham um vinho que vai agradar. Isso é muito legal. Eu acho que é muito importante para gerar confiança no consumidor, para gerar... Por isso que eu sempre gosto de indicar, ó, deixa eu indicar para vocês esse vinho de entrada, vocês provam esse vinho, se vocês gostarem, invistam nos próximos. Porque é menos arriscado, você confia no vinho de entrada, você vai confiar no restante. E eu acho que a Liber faz isso muito bem. Tem uma seleção que consegue ter uma conexão entre ela, entre produtos e produtores, mesmo que as faixas de preço sejam muito diferentes, assim, quando a gente compara um vinho lado a lado. Então, isso é muito legal, tem uma identidade ali. E aí, você falou uma coisa que me trouxe mais uma pergunta aqui, Paty, sobre valorizar o profissional. E aí, eu tinha anotado uma pergunta aqui, porque a Liber tem uma coisa que me chama muito a atenção. Vocês têm muitos profissionais dentro da loja, dentro da importadora, com muita formação em vinho. E por mais que pareça óbvio, não é óbvio. E não é culpa das empresas, nem nada. A gente sabe que no mundo de vendas, e o mundo de vinho é um mundo de vendas, importação, vendas de vinho, tem muito giro de pessoal, tem muita coisa, mas... Então, nem sempre as empresas conseguem ter uma formação boa nos profissionais, com um nível de estudo no mundo do vinho elevado. E a Liber tem influenciador, inclusive, trabalhando aí dentro, que eu acompanho os vídeos, eu acompanho todo mundo. Então, assim, a Maria está aqui, a Maria do marketing. Maria tem uma formação em vinho que muita gente que trabalha diretamente ali com fazer ficha técnica não tem. Maria está no marketing. Você tem dentro da loja o pessoal atendendo com uma formação que muita gente dentro de vinícola não tem. Então, assim, foi coincidência esse tipo de coisa? Foi uma coisa que, assim, os funcionários foram se interessando e estudando? Ou foi o contrário? Você já procurou quem estava mais educado e instruído nesse mercado? Qual foi o lado? Como é que foi isso?
Foi coincidência, Nath. Assim, a minha gestão é sempre muito ligada a pessoas. E eu sempre gosto de ter perto de mim pessoas boas de coração. Perfil, né, uma pessoa boa e um profissional competente. Então, a proposta da Liber sempre foi, além de vender uma boa garrafa de vinho, tomar uma boa garrafa com amigos e ensinar sobre o vinho. Então, descubra o sabor do novo. Eu preciso explicar o novo. Então, quando você entra dentro da loja da Liber, você respira a informação. A nossa vitrine são vários terroirs, onde a gente quer mostrar qual que tipo de vinho eu faço ali? Por que, que esse vinho que você está degustando, ele tem esse, né, esse aroma, ele te entrega tanto? Por quê? Né? Então, a hora que você entra na loja, você vê uma roda de aromas e aí a gente queria descomplicar e não te deixar, nossa, mas que loja luxuosa. Não, é para que você se sinta em casa. E para isso eu preciso de profissionais que conheçam o vinho. Eu sou empresária de formação, sou apaixonada por vinho, mas eu não sou uma profissional do vinho, então eu preciso de gente que me ajude, preciso de gente boa nisso. Então, a Maria vende muito vinho, é do marketing, mas entrega tudo. Então, além da Maria, a gente tem o Neto, tem o Osvaldo, tem o Elton, tem a Leia, né? Então, assim, são grandes profissionais. Natan, que você conheceu aqui, né?
Eu então, falei influenciadores de vinho dentro da Liber, eu acompanho.
É isso. Então é isso. Não foi de por acaso, foi de propósito. Desde o início eu quis trazer profissionais que acompanhassem essa loja, que pudesse trazer o mundo do vinho para Belo Horizonte. E além do prazer de se tornar uma garrafa, conhecer um pouco mais sobre o vinho. E sobre isso também...
Ah, desculpa, pode ir.
Não, só fazendo um adendo, eu acho também muito importante que, comentando assim, né, fazendo... Olhando a trajetória da empresa como todo também, né, bem ou mal é o tema geral aí do podcast, o quanto isso também nos salvou em tempos de pandemia, em tempos de transição. Porque quando você tem um portfólio que está sendo construído um pouquinho reduzido, com uvas menos conhecidas, rótulos ainda exclusivos, enfim... você vai vender isso como? Você vai vender isso conversando, explicando, e é quase um trabalho de convencimento na venda, né? Mas é um trabalho de convencimento com conhecimento, com propriedade, para as pessoas realmente se interessarem pelo vinho e se interessarem pelo novo. Então, o fato da gente contar com uma equipe totalmente formada, todos nós somos especialistas em vinho, somos sommeliers e tudo mais, isso foi o que nos proporcionou esse momento, esse movimento de venda constante entre altos e baixos, entre diferentes contextos, porque a gente realmente tinha um argumento de venda que não era simplesmente venda. Nós não somos vendedores, nós somos especialistas em vinho. A gente está aqui para explicar exatamente o novo, explicar o porquê.
A lábia tem limite, né? O vendedor, ele acha que quando falta conhecimento, ele vai até um certo ponto. Então, se você oferece um vinho para o cliente e não entrega o que você vendeu, que vai comprar uma vez só e não vai comprar. E se você surpreende o cliente, exato, eu quero comprar isso, mas que tal hoje você provar isso? Eu tenho certeza que vai te surpreender. Né? Então, eu acho que o vendedor tem que ter um conhecimento por trás para que ele entregue uma experiência maior para o cliente. Não só aquela questão, eu quero um Malbec. Mas você me comprou um Malbec ontem, que tal provar uma uva nova? Né?
Exatamente. Então, assim, essa questão do conhecimento, ela nos manteve também.
E valorizar também, né, Nath? Tem que valorizar o profissional.
Com certeza, não. E eu acho que esse Desculpa, é que a gente está com um atrasinho na nossa gravação, e então, às vezes, eu acho que vocês já pararam, eu estou falando e parece... Pessoas que estão achando que eu estou atravessando a conversa. Fiquem tranquilos, tá? É só um atraso na internet, não me xinguem. Eu estou atravessando elas porque aqui a minha imagem deu uma travadinha. Mas o que eu ia dizer, que eu acho que é muito interessante, e que, às vezes, a gente... E quando eu falo a gente, é... Mais uma vez, eu estou falando... com vocês que são uma importadora e loja de vinhos, mas o assunto é mercado. É difícil, às vezes, a gente enxergar o quanto é importante essa formação de toda a equipe, mas ela, quando a gente olha de fora, a gente consegue entender que quando todo mundo está alinhado no assunto, existe, é mais fácil. O marketing não é só marketing, a venda não é só venda, tá tudo bem integrado. Então, é uma coisa assim, se precisar que uma pessoa saia lá do escritório e vá para o salão ali vender o vinho, ele vai saber. E isso reflete, porque se a tua equipe vende muito bem o salão, mas o teu marketing não é tanto do vinho, é mais do marketing, a conversa que vai para a rua de marketing não é a mesma que acontece dentro da empresa. Então, é muito interessante que todo mundo tenha formação, mesmo quem não está dieta, para que fique alinhado. Não é só o que vocês pensam, mas é que uma coisa é o que a gente espera que a nossa empresa transmita para o consumidor e outra coisa é o que ela transmite de fato. E às vezes a gente fica na nossa cabeça com, ah, eu quero que transmita isso, mas não está passando. E quando está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem conhecimento. E aí você falou, ah, eu não sou uma especialista em vinho, mas eu tenho uma equipe que é. O importante de um empresário é, ele não precisa ser especialista em tudo, ele só tem que saber quem contratar. Eu sempre falo isso, ele tem que saber. O ideal é que ele contrate quem saiba mais que ele. Que aí a empresa anda. Então, isso é muito legal, assim. E olhando de fora, a gente consegue ver como as coisas se conectam quando está todo mundo especialista, não é assim, cada um foca na sua área e não sabe da área do outro. Isso é muito interessante em ver como funciona esse processo, né?
Nath, a gente tem a confraria, né? O espaço da confraria aqui na loja que você conheceu. E para isso, a gente precisa de pessoas ensinando sobre o vinho, mas ensinando de uma forma eficaz, eficiente. Né? E a loja recebe. Acessível, é isso mesmo, acessibilidade ao conhecimento, porque a gente, o Brasil está, vamos dizer que agora o brasileiro está conhecendo sobre vinho, né? Na Europa, o vinho é alimento, aqui ainda não é, mas a gente está caminhando, e a loja respira tanta informação que hoje eu estava conversando com a Maria, a Rayane, que acabou de entrar, ela entrou no Natal, e a gente estava preocupada com o volume de vendas, e a gente não queria deixar o cliente esperando, então eu vou deixar. Vamos contratar alguém para embalar, para fazer as embalagens bonitas e para não perder a qualidade. A Rayane já está falando sobre vinho. Ela já entrou em dezembro, né, Maria? De tanto escutar, eu já estou aprendendo. Agora mesmo eu vou ser uma vendedora. Então, isso é legal, sabe? Isso é gratificante para todo mundo.
Não, e é para ver como... Isso motiva o outro, porque eu tenho certeza que ela entrou agora para fazer embalagem, ninguém estava querendo que ela virasse uma conhecedora de vinhos, mas quando ela olha ao redor e vê que todo mundo ao redor dela, mesmo que não fala de vinho, sabe de vinho, você acaba querendo saber também, para você não ficar para trás. Assim. Então, isso é muito legal, porque motiva a equipe sem precisar motivar. Os outros se automotivam simplesmente por terem esse conhecimento. Isso é muito legal, vira um ciclo de muito conhecimento. Agora, temos um problema. Quando você traz vinhos diferentes, vinhos interessantes, que você precisa, como você falou, você precisa vender aquilo. E vender aquilo não é assim, ah, tu compra esse Malbec. É uma coisa que o pessoal não conhece, é uma coisa que é de região diferente. É uma coisa diferente, mas que vocês gostaram muito e acham que vale a pena trazer. Qual foi aquele vinho mais assim... Nossa, a gente trouxe isso, mas não vai... Me arrependi, ninguém não vai vender. A pessoa não vai entender isso aqui. E surpreendeu. As pessoas, por mais estranho e diferente que fossem, as pessoas amaram e compraram a ideia com vocês. Você lembra de algum rótulo que tenha batido isso, assim? Muito estranho, Tati, que o pessoal amou?
Todos os vinhos que estão dentro da Libe, eu sou apaixonada por eles. Não tem nenhum vinho que está aqui que eu falei, esse vinho não vai vender. Então, para ele entrar na loja, eu tenho que me apaixonar e falar, vai vender. Então, pergunta difícil. Um vinho que eu vou falar um pouquinho diferente da sua pergunta, mas talvez responda de alguma forma. Você tá aí, Nath? Porque congelou.
Tô aqui.
Então, vamos. O vinho verde Atlântico tinto. Eu me apaixonei por esse vinho. Quem me apresentou foi o Márcio Lopes, o próprio Márcio Lopes, lá na adega dele. E eu me apaixonei pelo vinho. E eu falei: esse vinho vai vender demais. O Gustavo falou: Patrícia, é um vinho diferente. Vamos, será que ele não pode levar o pallet? Que eu tenho certeza que o vinho é maravilhoso e ele vai vender.
Aliás, esse vinho especificamente, o vinho verde tinto do Márcio Lopes, é uma coisa de louco. E é o tipo de vinho que precisa de que alguém te venda. Por quê? O que que a gente aprende em sala de aula sobre vinho verde tinto? Rústico, arranca o esmalte do dente quando a gente toma, é muito difícil, é
Não,
meu
né?
Deus. E esse vinho, ele é uma delicadeza, ele é uma. Eu gosto de explicar ele. Gente, isso aqui é Jorrah. Vocês estão tomando um vinho tinto do Jorrah, só que ele foi feito no, em vinhos verdes, e é isso. Tentem pensar assim, porque ele é muito diferente, ele é muito especial. E é o tipo de vinho que, se alguém te falar, esse vinho verde tinto, você não vai dar muito valor agora quando você prova. E isso é muito legal, né? E não tem como só botar um vinho desses numa prateleira e esperar que ele se venda sozinho, né? Tem que ter alguém ali dizer: ó, você gosta disso? Acho que você vai precisar provar isso. Ah, você gosta de pinot? Você gosta de vinho delicado? Vamos provar esse? É o tipo de coisa que, se não tem uma equipe especializada, você não consegue vender para um cliente que não conhece. Só para o cliente que é mais. Ah, ele conhece Márcio Lopes, aí ele já sabe que vai ser bom. Mas se não tem um conhecimento, precisa de uma equipe ali para dizer: ó, talvez se você goste disso, vai gostar daquilo. E eu acho que esse atendimento meio curadoria de gosto pessoal do cliente. O cliente quer Malbec super alcoólico, vocês não têm, mas vocês podem achar pelo gosto pessoal dele e indicar uma coisa para ele. E esse é o tipo de coisa que tem que ter conhecimento em vinho para conseguir fazer. Então, isso é muito legal, essa questão de o que trazemos e como é a equipe que temos, porque também tem que bater, né? O que a gente está vendendo é a equipe, o que que a equipe gosta, porque a equipe também tem que gostar dos vinhos que vocês têm.
Sim, meu pessoal aqui é apaixonado por diversidade, sabe? Então, e Nath, uma coisa importante. Aí, falando de negócios, não adianta você trazer um vinho desse e não investir em marketing e em degustação, que é o que você falou. Eu vou te oferecer o vinho, eu vou te vender, mas eu posso degustar? Porque, ok, você está me vendendo ali, mas eu queria provar, porque não é um vinho alta gama. Né? Então tem que ter esse investimento em marketing e tem que ter esse investimento em degustações, em provas, né? Trazer outros profissionais para provar. Isso é muito importante também.
Exatamente, isso acaba reforçando essa questão justamente do conceito de você ter pessoas assim. A gente fala que, como a gente é especialista em vinho, a gente entende de vinho, mas somos eternos estudantes. Então, a gente está sempre aprendendo. Nós mesmos que trabalhamos aqui somos muito curiosos. E isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento e ter essa curiosidade, porque quando vem essas novidades, quando a gente se depara com esses produtores, com vinhos diferentes, com vinhos fora da curva, isso na verdade não chega para a gente como um fator de susto, um fator de medo. Na verdade, chega com um fator de incentivo. Olha só que legal, mais uma coisa diferente para a gente trabalhar. Bora! E aí, o fato da gente ter especialistas de vinhos em todas as áreas, eu, por exemplo, eu faço venda ou trade, mas eu também tô no marketing. Por quê? Eu auxilio o resto da equipe de marketing para eles poderem fazer um material publicitário que tenha um conteúdo correto. Então, eu fico com essa parte. E aí, os meninos que vendem, que estão no dia a dia em contato com o cliente, com o consumidor final, sempre escutam: ah, mas eu queria esse vinho, vocês não têm esse vinho ainda? E aí chega o feedback para a gente: olha, talvez isso seja uma lacuna no portfólio, vamos olhar, vamos correr atrás. Então, é o fato da gente ter esse conhecimento, de ter esse time que está muito bem integrado em todas as áreas, que faz esse trabalho justamente para isso acontecer, né? Sair a fala, a comunicação de um lado, e essa comunicação se consolidar na venda quando chega diretamente ao consumidor final, ao restaurante, enfim. E a gente fala, né? Nós não somos vendedores, nós somos especialistas, antes de qualquer coisa. E curiosos, e apaixonados, e amantes do vinho.
Eles são tão apaixonados, Nath, que eu não consigo entender qual vinho que eles não gostam. É, a hora que eu pergunto, mas eu estou em dúvida, você gostou realmente desse vinho? É, Pato, você é um vinho brincalhão, aí eu sei que não é o preferido, mas que ele toma e gosta, entendeu?
A gente costuma falar assim, que todas as vezes quando as pessoas pedem opinião para a gente, opinião pessoal de um vinho para a gente aqui, quando a gente, né, tá atendendo, enfim, então entre nós mesmos, as nossas falas começam com assim: com então, aí vai para o lado técnico, mas depois vai para o lado pessoal da coisa, né? Tem que olhar os dois lados. Olha, então, esse vinho aqui, ele tem essa proposta assim, diferente. Pessoalmente, talvez não é o meu preferido, mas você tem que valorizar, porque, poxa, olha o que esse produtor fez aqui nesse lugar, olha o a diversidade que ele passou, pô, vamos valorizar isso daqui, enfim. Então, é sempre o técnico anda com o pessoal aqui, anda muito lado a lado, muito mãos dadas. E todas as equipes, na equipe toda, cada um aí mais focada numa área, mas a gente sempre conversando para fazer da empresa um sucesso. E graças a Deus aí é o que a gente está vivendo hoje, né? Com a loja física, né? Que combinou aí nessa história.
Onde surgiu a ideia da loja física? Sempre passou pela cabeça de vocês isso? Ou foi uma necessidade mesmo? Ó, voltamos da pandemia, a gente está sentindo que o povo quer vir aqui, quer vir provar. Já tinha ideia? Veio pós? Como é que surgiu a ideia?
É, desde a concepção da Liber, a gente queria uma loja para a rua, né? Só que com a questão da pandemia, eu falei, não vou investir o dinheiro. Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabia naquele momento, né? Era um medo horroroso de, sei lá, amanhã eu posso pegar o Covid. O que é o Covid? Então, a gente abriu a loja como se fosse um escritório bonita, mas né, com o pé no chão. E quando acabou a pandemia, a gente já estava muito dentro do B2B. E agora, a gente precisa do B2C. O público ligava para a gente, eu queria ir aí na loja, degustar um vinho. A gente ficava assim, bom, mas a nossa loja é no escritório, é difícil acesso. Então, a gente queria essa loja. Ela sempre ficava ali, né, nos perturbando a ideia de que cadê a nossa loja física? E como o conceito da Liber era um conceito muito forte, a gente não podia ter só uma loja. A gente queria ter um espaço do vinho. E esse espaço do vinho foi um super desafio, Nath. Você viu aqui. É uma loja que realmente traz uma experiência muito positiva. Então,
é que vocês foram ousados também, não foi uma lojinha pequena, assim, já abriu, é uma loja com um escritório, com um espaço de eventos, com cozinha atrás, com mais um depósito imenso que parece um frigorífico de tão gelado atrás, e mais uma área aberta e um pátio externo. Gente, é um complexo do vinho quase que vocês abriram.
A gente brinca que o ser humano mais bem tratado dentro da Liber é o vinho que está no depósito, porque ele está sempre muito bem cuidado. Não ser vivo, mas foi isso. A gente sempre teve essa ideia de uma loja e a gente construiu um super espaço onde a gente juntou toda. A gente tem um outro armazém, né? Porque esse armazém que a gente tem aqui na Liber cabe 80 mil garrafas. A gente tem um outro armazém que cabe mais 80 mil garrafas, acho que até um pouco mais, mas hoje a gente tem 80 mil lá. E porque não coube aqui, a gente começou a obra para ter esse armazém, mas a obra demorou 1 ano e 2 meses e a gente teve que ter outro espaço. Mas foi isso, agora... a gente sempre quis ter essa loja.
E o espaço ficou lindo, eu mostrei para todo mundo, eu fui, né, na Liber, quem está nos ouvindo aqui não acompanhou, eu fui para Liber, fui para BH. Para quem não pegou ainda, na verdade, vamos só explicar. A loja física da Liber fica em BH. A gente não falou isso em nenhum momento aqui nesse episódio. Eu fui para BH para a inauguração da loja. Foi um festival, né? Teve programação todo dia. Tinha produtor, tinha degustação, tinha um monte de coisa. Teve brunch, café da manhã, enfim. Comi pão de queijo até não aguentar mais. Mentira, eu continuo aguentando. Não, foi uma super inauguração, assim, uma loja muito legal mesmo. Quem é de BH, vai na loja. A Liber tem as maquininhas para provar vinhos ali, então tem alguns vinhos já nas Enomatics para vocês poderem provar em taça, que é muito legal, ajuda muito também a conhecer vinhos novos. Mas eu quero fazer uma pergunta bem difícil para vocês, que eu adoro torturar meus convidados. Adoro. Eu quero que as duas, uma por vez, me diga, olha, essa pergunta é até tortura fazer uma pergunta dessa. Um vinho da Liber. Fica, a Paty já está desesperada. Um vinho da Liber. Não, não, eu vou explicar. Não é o seu favorito nem nada. Vamos lá. Um vinho da Liber, cada uma, para quem não conhece Liber, para entender, ó, que Liber traz? Qual é o estilo de vinho que Liber gosta? Qual é a essência da Liber? Prove isso. Não precisa ser o melhor, não precisa ser o mais barato, nem o mais caro, nem um vinho que represente, olha, isso aqui representa Liber porque, enfim, pequeno produtor, porque é orgânico, porque tem isso, isso. Vamos lá, dificuldades agora.
Tá passando todos os
pontos. Eu tô com a lista do portfólio sendo minha frente, na frente dos meus olhos, passando por um ponto. Ah, tem esse, complicado.
A gente devia escrever num papelzinho para ver se a resposta ia ser a mesma.
Boa, quero saber se a resposta é a mesma.
Eu tenho Ela pode. E aí é difícil para mim. Eu te falei isso aqui. Todos os filhos estão ali em cima. Se eles me escutarem, um vai ficar com ciúme do outro. E cada vinícola que tem aqui está dentro do nosso coração. Você viu os produtores todos aqui. A gente é como se fossem amigos nossos. O relacionamento é muito exclusivo. Então, eu vou falar de uma vinícola que foi uma das primeiras vinícolas que a gente iniciou o trabalho da Liber, né? E ela é muito forte. E cada vinho dela, não tem um vinho dela que a gente não tome assim. Nossa, mas esse vinho é espetacular. Mas essa vinícola maravilhosa, que é a Maison Vetterin. Eu não sei se a Maria respondeu a mesma coisa, mas ela tem muito a personalidade da Liber. Ela é diferente, ela é inovadora, né? Ela traz o novo, ela arrisca, né?
Ela
E eu acho
brinca,
que isso.
inclusive, né, com os nomes.
Os nomes são. Ela tem história, né? Então, ela tem. Cada rótulo da Maison tem uma história para contar. Não que as outras não tenham, gente, não fique com ciúme. Mas
Não,
essa
mas
aqui foi uma das primeiras.
é, e não e me parece bem adequado, na verdade, porque repassando aqui tudo que eu já provei deles, é uma coisa assim, tem um clássico com twist, porque são regiões clássicas, países clássicos, uvas diferentes, uva que não devia estar sendo plantada aqui, rótulos brincalhões, e aí você pensa, ah, tá, mas é só um vinhozinho, já você prova. É uma qualidade, é uma elegância, é um frescor, mas continua sendo brincalhão ao mesmo tempo. Então eu acho que tem uma coisa muito. Foi uma boa escolha, eu gostei dessa escolha.
E ela tem que ser essência, e eu sempre busquei desde o início trazer algo diferente. Vinícolas boutique, exclusividade, né? E qualidade a um preço acessível. A linha da Maison, ela tem de entrada até alta gama, e não é escandaloso.
É
Ele é
verdade.
acessível. Então, não é a minha escolha, senão vão ficar com fome, mas é o que sim, a Liber iniciou, sabe? Exprime a essência dali.
Então, né? É muito difícil trabalhar com uma pessoa com quem a gente está sempre muito coordenada, porque ela tende a ter as mesmas respostas que a gente daria. Então, vamos lá. É, não, na verdade, isso aí eu sou obrigada a concordar com a parte. Eu escolheria a Maison Vetterin enquanto vinícola que representa a proposta Conceito Liber em sua essência. Justamente por isso. É uma vinícola orgânica, é uma vinícola que agora, por exemplo, os vinhos vão vir sem cápsula, justamente pensando no meio ambiente. É uma vinícola que tem esses rótulos brincalhões, que pensa na questão da demanda do novo mundo, uma vez que faz vários vinhos varietais, embora tenha blends, mas faz vários vinhos varietais, mas numa região diferente que está crescendo, está começando a ser mais reconhecida agora, né, internacionalmente, na França. Então, assim, é uma vinícola que eu acho que se eu for fazer um checklist dela ali, de todos os pontos dela, são todos os pontos do que a gente propõe enquanto conceito de ser novo, de apostar, de ser diferente, de ser jovem, de ser fresco, de ser gastronômico, por aí vai. Mas para dar uma resposta diferente, assim, eu acho que eu escolheria. Vamos lá, vou dar uma resposta diferente. Eu escolheria a Heretal Lerdelmas, que é da Espanha, que fica ali na Catalunha, na Pla de Blanes, né? Eu sou muito fã deles. Na verdade, na verdade, a gente tem duas vinícolas, são duas vinícolas com nomes diferentes, mas fazem parte do mesmo grupo, que é a Serra da Bela Serra e a Heretal Lerdelmas. É, Oler Del Mas, assim, são vinhos para mim, primeiro, também são vinhos orgânicos, eles têm essa proposta, eles têm uma proposta muito grande de valorização de variedades autóctones, então eles trabalham com variedades, se você não realmente não for ali na região da Catalunha, você já não encontra em lugares, são vinhos dali, por exemplo, o vinho branco deles leva uva branca e uva tinta, então é quase um blanc de noir ali. Então, eu acho que eles têm uma proposta, eles fazem um vinho de altíssima qualidade, vinho muito fresco, muito ácido, mas assim, né, eu falo muito ácido, não que é uma acidez alta, mas é uma acidez equilibrada, tá, gente? Mas eu falo assim, são vinhos essencialmente gastronômicos, e eu gosto muito da ideia de que o vinho, ele tem que brilhar por si só, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser gostoso, mas ele também tem que trazer essa vontade de algo a mais para aquele momento, para aquela experiência. Então, eu acho que eles trazem muito isso. É uma propriedade extremamente antiga que eles estão resgatando vinhedo, estão resgatando variedade, estão fazendo vinhos de altíssima qualidade, equilibrados, frescos. Numa região, a Catalunha, a gente sabe que ela tem a tradição dela vinícola aí, mas às vezes as pessoas não valorizam tanto. E quando fala de Espanha, né, de Catalunha, você vai muito trocava e tal, tudo mais, esquece os vinhos tintos. Então, eu acho que também dentro dessa proposta do novo, do diferente, eu acho que eles também fazem quase todos os checks da Maison Ventenac, assim, também, eles também estão bem alinhados com essa questão, com essa proposta do conceito livre do novo, do diferente, do que tem qualidade, do que é gastronômico, orgânico também.
Eu acho, eu acho muito legal, porque assim...
Nath, ela me encheu de orgulho, porque essa vinícola foi onde a Viber começou. Eu fiz uma viagem e aí foi para logística e a gente terminou nessa vinícola e conhecendo os vinhos, fazendo uma super degustação e um dos filhos do dono da vinícola, né, ele me procurou, eu preciso levar meu vinho para o Brasil. Eu falei, nossa, seria um prazer eu levá-lo. E brincando com essa história toda, eu cheguei no Brasil e falei, a gente precisa importar vinho. E foi a primeira vinícola que a gente fechou a parceria. É, foi uma escolha minha, única, né, Maria? Foi, eu tenho certeza que esse vinho é maravilhoso e a gente precisa trazer esse vinho. Então, foi, acho que uma única vinícola aqui, uma das únicas vinícolas que eu escolhi sozinho o portfólio. E já trouxe o vinho sem ninguém, nenhum profissional provar. Então, eu fico muito orgulhosa de escutar isso e ter uma, né, comprovação. Acho que a minha escolha foi, valeu a pena.
Nossa, eu gosto demais do vinho. Pessoalmente falando, tecnicamente falando, eu também atesto aí a qualidade deles. E mais porque as provas que
eu venho...
tá vendo a conversa rola aqui.
Tá alinhado. Não, eu venho trabalhando com vocês há um ano e provando de tudo. Isso é muito legal, assim, para quem está nos ouvindo. É, eu tenho uma parceria com a Liber que funciona muito bem, que a Liber me deixa super à vontade para escolher os vinhos que eu quero trabalhar, que eu quero falar. E isso, obviamente, me dá mais vontade de falar e mais vontade de escolher e me faz fazer um trabalho mais legal ainda. E eu tive, obviamente, a possibilidade de conhecer muitas dessas vinícolas. E eu concordo super com as duas que vocês falaram e eu vou trazer uma também, então, já que eu sou entrevistadora, porém gosto de responder perguntas. Desde a época do colégio, quando eu respondia questionário no caderninho. É, pensando, então, é que isso é muito doido, né? Isso me faz ver como a Liber tem uma assinatura bem, bem definida, porque o que vocês falaram das duas vinícolas faz todo sentido e é muito incomum entre as duas. E aqui eu vou falar também, para mim, faz muito sentido com essas. E eu acho que isso mostra uma linha de raciocínio muito bem feita no portfólio, que é a Fattoria di Fibbiano, que é uma vinícola da Toscana, na Itália, região que a gente conhece por quê? Sangiovese, só se produz Sangiovese, só se ouve falar em Chianti e Brunello, e é só isso, basicamente. E a gente está falando de um produtor que está resgatando variedades que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu sou uma pessoa muito curiosa, que pesquisa, que adora saber de variedade desconhecida, e eu provei vinhos de variedades que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E isso é muito legal. E é um resgate de variedades locais, é um pequeno produtor, variedades, tem um estilo de Toscana mesmo, mas ao mesmo tempo muito próprio dele, com variedades muito próprias deles, assim. E eu acho muito legal que todos eles, agora pensando, todos eles têm isso em comum, né? É um pouco de tradição, mas fugindo da tradição, é aquela coisa bem tradicional, mas ao mesmo tempo uma variedade diferente que ninguém faz, ou é um rótulo diferente, ou uma técnica diferente. Então, assim, tem uma linha de raciocínio muito boa.
O Etna, ainda, porque o Etna exprime isso que você tá falando.
O Etna. Né? Exatamente. Então, assim, isso é muito legal. Ah, não, mas eu dei esse spoiler já lá em dezembro, porque eu postei um monte esse Etna aí, que a gente tava degustando já antes dele chegar. Mas é... Isso é muito legal, porque, assim, eu consigo identificar produtos diferentes, então, assim, variedade diferente, estilo diferente, ou, assim, região que faz uma coisa muito tradicional, o produtor faz com a mesma variedade, na mesma região, uma coisa muito fora do tradicional. Então, assim, sempre tem um twist nesses produtores que vocês trabalham, isso é muito legal. É, tem essa valorização do que é diferente, do que é local, do que é antigo, do que é, sabe, que não é tão padronizado. Tem muita a questão da valorização do produto orgânico, né? No caso, a Fattoria di Fibbiano também é um produtor orgânico. Então, assim, agora, ouvindo as duas falarem sobre as vinícolas e eu mesma me ouvindo falar, tem uma linha muito clara, na verdade, dentro do portfólio da Liber. Isso é muito legal. E eu indico, e é muito bom, porque eu consigo saber certinho para quem eu indico cada coisa. Eu tenho um amigo que ele é apaixonado por Itália. Mas, assim, apaixonado num nível que... Ó, ele deve ter 400 garrafas de vinho em casa, ele não trabalha com vinho. deve ter 400 garrafas de vinho em casa, 380 deve ser na Itália. E 20 do resto do mundo, assim. E foi uma das primeiras pessoas para quem eu indiquei a fatoria. Eu disse, cara, olha, eu tenho certeza que você não conhece a uva. Eu tenho certeza que você nunca provou isso aqui. É toscana, mas eu ponho a minha mão no fogo que você nunca provou essas variedades. E aí, óbvio, né? A pessoa já se apaixona, já brilha o olho na hora. Então é muito legal, assim. Eu vejo uma linha muito, muito clara nos produtos, assim. O que é legal porque a gente já sabe o que esperar do que vem pela frente também. Já, entendendo o raciocínio da Líbia. Bom, e aí, bom. Vocês sobreviveram à pandemia, abriram uma loja física, aumentaram o portfólio. Quais são os próximos passos para a Liber? Onde é que a Liber quer ir? O que a Liber quer fazer? Onde a Liber quer chegar?
Então, Nath, a gente está com uma chegada bem agressiva, né? O que a gente precisa agora é consolidar a marca, consolidar o espaço. Então, próximo, agora, a partir de depois do carnaval, né? O prazo só funciona depois do carnaval, mas já funciona. A gente poderia fazer agora, mas está todo mundo viajando. A gente vai começar a montar as confrarias, os cursos de vinho, né? Convidar as pessoas para virem montar as confrarias aqui no espaço da Libre, consolidar a loja, consolidar o espaço, a Piazza Toscana, né? Que é esse espaço lindo que a gente tem. A gente quer muito trazer pequenos produtores de queijo para a gente fazer a harmonização com os nossos vinhos, abrir um espaço para algumas outros produtos que combinem com vinho, fazer algum tipo de evento, locais, né? Isso tem a ver com a loja, especificamente. O nosso portfólio, ele ainda é pequeno, né? E a gente precisa preencher algumas lacunas do portfólio. Então, a gente está trazendo alguns grandes rótulos de Bordeaux agora e a gente quer trazer outros grandes rótulos de alguns outros países. E é isso, né, Maria? Preencher essas lacunas do portfólio, trazer grandes rótulos. Grandes rótulos quer dizer não só alta gama, mas rótulos também que a gente possa... Regiões não renomadas, isso. Para que a gente possa caminhar nesse conhecimento e trazer mais novidades e mais preciosidades.
Eu acho assim, que essa nova fase da Libra agora, a gente estava sempre... É como se a gente estivesse trocando pneu com o carro andando. Devido ao contexto econômico, a situação. Então, assim, nossa, precisamos... Então, é pandemia, restaurantes e bares estão fechados. Então, a gente precisa construir um portfólio e fazer determinadas ações de marketing, de vendas voltadas para a pessoa física. Ah, não, beleza, agora o mundo reabriu. Então, peraí, vamos adaptar, vamos vir para cá. E a gente estava sempre, entre aspas, apagando o fogo mediante o contexto ia mudando. Agora não, agora a gente está consolidado. Consolidado no sentido de que temos um e-commerce muito bonito, muito bacana, muito funcional, cheio de informações. Temos uma equipe que está bem fechada, está coordenada, está construída. Temos um espaço, um ambiente, que, né, igual você mesmo mencionou, nós estamos aqui falando de 800 metros quadrados, 800 metros quadrados de pura acessibilidade, de puro conhecimento aqui, que é um lugar, é um espaço único, é um lugar que a gente quer que seja referência, e não só referência Belo Horizonte, Minas, tá? A gente espera aí que a nossa loja, com o passar do tempo, que ela atinge aí realmente renome como uma referência de um lugar, de um lugar que valoriza o vinho e de que valoriza o consumidor do vinho, o profissional do vinho, enfim. Então, agora a gente tem infraestrutura e a gente tem os instrumentos para, de fato, ir para esse caminho de consolidação da marca. E o bacana da Liber, que eu acho que assim, dá para concluir de certa forma todo o papo que a gente teve aqui, é que desde o começo, independente das dificuldades que a gente encontrou ali devido ao contexto econômico, pandemia e tudo mais, a Liber sempre teve um conceito que a baseou. Esse conceito sempre norteia a gente. Então, assim, a gente tem aquela linha, aquele ponto focal ali, aquele propósito que a gente segue, e aí todas as atitudes que a gente vai que a gente vai tomando ao longo disso é em função de alimentar esse propósito, alimentar esse conceito. Então, assim, todas as nossas importações, as vinícolas que a gente representa, igual você falou, não importa se é alta gama, se não é alta gama, tá, enfim, tem um conceito ali por trás, seja da questão da qualidade, da técnica, do justo, né? Aquele vinho ele tem que ter um preço justo e correspondente à qualidade que ele traz. Então, assim, a gente tem todo um conceito muito amarrado que isso nos norteia. Então, a hora agora é, já que temos infraestrutura, temos a nossa base, é justamente tomar as atitudes para consolidar a nossa marca, porque, assim, às vezes a gente fica, a gente mesmo aqui dentro fica ansioso, sabe? Igual, por exemplo, a loja. A loja, que nem a Paty comentou, foi um ano aí de obra. A gente ficou muito ansioso, queria ter um lugar para trabalhar rápido. Mas é aquela coisa, já que é para fazer, vamos fazer bem feito. Porque isso aqui tem que ser duradouro, isso aqui tem que perdurar. O nosso conceito tem que perdurar, o nosso trabalho tem que perdurar, o nosso ambiente físico, que é a nossa loja, ela tem que ser atualizada e ela tem que perdurar ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem essa maturidade, inclusive maturidade enquanto empresa, e assim, a parte da gestão daqui é muito bacana nisso, que todo mundo está no mesmo pé, está no mesmo passo, e tem essa maturidade no sentido de que vamos dando um passo de cada vez, mas esse passo tem que ser sólido para construir uma história com coerência e uma história duradoura. Então, acho que tem muita coisa boa aí por vir. E agora, com toda essa base que a gente está investindo, vamos investir mais, claro, na parte do e-commerce, mais nas redes sociais. Contar com parcerias ótimas como esta, com o Mami, para poder ajudar a gente aí a espalhar mesmo, como se diz, espalhar a nossa palavra, né? Mas, assim, espalhar o nosso propósito e falar dos nossos produtos e falar que tem sim, alguns players aí no mercado que estão tentando construir uma história diferente, uma história baseada no novo, uma história com valor, com conhecimento, enfim. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente se consolidando, né? A gente conquista a nossa casa primeiro, o nosso jardim, que é Minas, né? Belo Horizonte, Minas. Mas a gente tem aí também planos, né? De sempre estar expandindo e distribuir nosso vinho país afora, enfim. Tem muito plano aí para mim, né?
O e-commerce faz parte disso, né? E é um dos maiores desafios. Acho que todo mundo trabalha com e-commerce sabe o quanto a logística é complicada. A nossa filosofia é entregar rapidamente o vinho na casa do cliente. Mas, ultimamente, a gente tem alguns desafios com a logística. Então, acho que esse é um ponto que a gente vai trabalhar bastante agora. Que o vinho chegue rapidamente, para que a gente possa surpreender a cada passo da sua compra ali. Mas é sempre assim, né, Nath? A gente sempre quer.
E à medida que a gente vai fazendo, descobrindo desafio novo, vai vivendo e, nossa, a gente não contava com essa. E agora, como que a gente livre? É aquela coisa, né? A gente tem que ir se adaptando sempre. Mas eu acho que o fio da meada aqui, digamos assim, que permeia isso tudo em todos os nossos planos, o que a gente tem hoje, os planos que a gente almeja, é exatamente essa questão da experiência, que também foi outra coisa que a pandemia trouxe. As pessoas não compram um produto só por comprar, elas compram só por preço, elas não compram apenas por conveniência. Elas compram pela forma como elas são atendidas, elas compram pela acessibilidade que elas têm àquele produto, àquela informação, a como eles são tratados, a que história que traz aquilo ali e tudo mais. Então, assim, a gente fez tudo com muita consciência e a gente vai continuar fazendo tudo com muita consciência.
E já que a gente está falando, então, de experiência, loja física, etc., para quem está em BH e quer conhecer vocês, qual é o endereço? Onde está a Liber?
Liber fica na rua Major Lopes 613, no bairro São Pedro. Para quem está vindo Nossa Senhora do Carmo, McDonald's, vira direita.
É isso, né, Mara?
E para quem, ainda não... E para quem ainda não está sabendo, todos os meses, desde dezembro, eu tenho uma seleção, o Mami tem, né? Mas sou eu que faço. Uma seleção de vinhos lá na Liber. E eu escolho todo mês 5 vinhos que eu gosto muito, ou que eu estou tomando muito naquele mês. E a Maria sabe como é que funciona isso, né, Maria? Que eu te incomodo. Eu digo assim, nossa, esse vinho vai ter que entrar na seleção, porque eu estou viciada, o Thiago tomou inteiro e eu preciso de outra garrafa. Então, assim, vai ter que entrar na seleção.
Acho que funciona mesmo. Tá viciada.
O que eu estou tomando. Nossa, esse aí que eu tô escondido, Thiago. Só que o Vini Santiago, nosso amigo, ele viajou e ele tava fazendo uma série de vídeos na internet, gravando sobre um espumante por dia, etc. E aí ele foi viajar ontem e trouxe 10 garrafas de espumante aberto aqui pra casa. Então, assim, o Thiago tá bebendo esses pra ele não... Assim eu consigo fazer com que ele não beba o frente a corta. Frente a corta. Mas pra quem ainda não tá sabendo, eu todo mês eu escolho 5 vinhos que fica numa seleção lá na loja física e também no site da Liber. E não precisa cupom, não precisa nada. Esses vinhos sempre estão com 20% de desconto. Então, assim, o que eu estou tomando mais... eu vou sempre dar uma explicaçãozinha ali por que eu escolhi esses vinhos. Esse mês temos vinhos incríveis, inclusive esse aí que a Paty acabou de mostrar, que eu ando viciada, que é essa frente a corta linda. E esse frente a corta, o espumante. Eu sempre, por alguma razão, frente a corta eu sempre falo no feminino e os outros espumantes todos no masculino. Preciso lembrar disso. Mas eu escolho, então, todo mês 5 vinhos que eu tô tomando mais naquele momento. A Liber me deixa, assim, super à vontade para escolher mesmo o que eu quero. Eu mando, a gente discute ali, mas eu sempre escolho os vinhos que eu quero. Então, é uma seleção muito 100% minha. E esses vinhos, naquele mês, ficam sempre com desconto. Então, deem uma olhada. Tá na loja física, tá no site. E aí vocês podem dar uma lida, entender por que que eu escolhi. E ali tem umas dicas bacanas. Então, se vocês ainda não conheciam a Liber através do Mami, conheçam agora e... venham tomar comigo o que eu ando tomando nos últimos tempos. Inclusive, esse aí tá aqui na minha geladeira. Louco, o Thiago tá doido pra abrir, eu tô doida pra abrir. Mas ele tomou tão rápido da primeira vez que quando eu, pra quem não tá sabendo, eu provei esse vinho a primeira vez em dezembro. E aí eu disse, ó, janeiro ele vai estar na minha seleção, eu não quero nem saber. Eu sei que ele foi a vinícola do mês em dezembro, mas eu quero ele na minha seleção em janeiro. E eu fiquei apaixonada por ele. Então, assim, funciona assim. A Liber me manda, eu me apaixono e digo, esse eu quero na minha seleção. Então, já aproveitem para conhecer a loja, quem é de BH. Dá para provar alguns rótulos lá na Inomatic mesmo, em taça. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de muita coisa que estão por lá. Se precisarem de dicas, de ajuda, eu estou aqui também, porque eu conheço o portfólio muito bem. E então, é isso. Meninas, recados finais para quem está nos ouvindo? Convites? Recados? Desejos de Feliz Páscoa? Não sei. Com vocês.
Não, eu só queria complementar que você falou muito que a gente te deixa à vontade para escolher os vinhos. É claro, a gente te admira muito, né? Por isso que a gente está junto. E se a gente não te admirasse como profissional, a gente não teria te procurado. E nada mais justo que você ter as suas escolhas, né? E a gente quer que você escolha o que você gosta aqui dentro. Que aí é você, né? Então, exatamente. Obrigada pela parceria. Muito obrigada por estar junto com a gente nesse momento tão importante, por ter vindo conhecer a loja. Continuamos juntas. E deixa o Thiago beber o vinho dele, depois você pede mais.
Não, Deus, eu tomo uma sozinho. Não, chega, tem limite. Tá me olhando, tá sentado no sofá me olhando feio. Tipo, só falta abrir a garrafa agora de abuso, sabe, na minha frente. Ele não ouviu o que você falou, porque eu tô de fone aqui, mas ele vai ouvir quando estiver editando.
Ele não vai ouvir no podcast, nada. Mas acho que na verdade é isso mesmo, Nath, agradecer sempre por estar prestigiando a gente pela parceria. O convite fica aí para as pessoas conhecerem um pouco mais da gente, tá? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, se alguém vier aqui, fizer alguma viagem, quiser provar um pouquinho da comida mineira e beber vinhos, vem aqui nos conhecer. Quando tiver a primeira oportunidade, não podendo vir aqui, de qualquer forma, pode nos conhecer da mesma forma pelo e-commerce. Entre em contato com a gente, pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar WhatsApp, pode mandar tudo. Nós estamos todos aqui, sempre a postos para atender vocês da melhor forma possível e apresentar um pouquinho do nosso mundinho, do mundinho do vinho que a gente tem aqui para todo mundo. Então, é só, como se a gente brinca muito aqui em Minas, né? É só dar o grito que a gente responde. E não mais é isso. Obrigada.
Bom, quem tá nos ouvindo...
pela oportunidade.
E quem está nos ouvindo, aproveitem para seguir a Liber no Instagram, @liberwinesbr, e o site também, para conhecer o site, né, que é onde vocês precisam entrar para conhecer os vinhos, que é liberwines.com.br. Então é isso, pessoal. Eu adorei o papo com vocês. A gente se enrolou tanto para sair esse papo, mas é que tinha obra. Gente, eu não gosto nem de pensar em obra. Não gosto nem de pensar. Achei que eu ficava ansiosa só de pensar numa obra. Já passei por duas obras com meu marido e foram dois momentos de quase divórcio. Obras. Então, assim, eu sei como é que é o caos disso. Agora a gente finalmente conseguiu gravar esse episódio. Fiquei muito feliz. E para todo mundo que está nos ouvindo, conheçam, descubram os vinhos da Liber. Eu tô todo mês falando deles por aqui, dos meus favoritos, dos que eu gosto de fato. Então, isso é muito bom. Fico muito feliz com essa liberdade de poder falar exatamente o que eu quero, minha opinião sobre os vinhos que eu mais gosto. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse episódio. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo bate-local. Um beijo e até a próxima. Beijo.